Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Fala aí, meu brother Marcos Luca Valentim. Alô, galera do Ubuntu Esporte Clube. Sérgio Lorosa na área. Ubuntu, eu sou o que sou porque juntos nós somos. Se eu fosse resumir, né, esse conceito em apenas uma expressão, eu poderia dizer que Ubuntu é nós. O doido é que é isso, diante da norma culta, né, da língua portuguesa, é um equívoco, né? Estaria errado. No entanto, é nós também, é uma canção que Serginho Miniti fez para mim, que eu gravei, e que diz que se eu tô na tua, tô no bonde, tô formado até o fim, é nós. Né? Então, assim, pô, na verdade, todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Então, quem tem o poder para modificar as coisas é nós. Então, o que tá certo é nós. E Ubuntu é coletividade. Então, é nós. É esse bagulho. Valeuzão, Marco Lucas Valentim. Sérgio Lorosa na área. É nós.
Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa a hora que vocês estejam nos escutando, nos vendo aqui. Essa definição de Ubuntu foi do nosso parceiro, nosso irmão Sérgio Lorosa, ator, cantor, músico, artista, um grande artista brasileiro. Eu sou o Marcos Luca Valentim e vou conduzir um papo aqui porque amanhã, na verdade, dia 17 de fevereiro, não importa quando você vai escutar isso aqui, é aniversário de Michael Jordan. Ele faz 60 anos. Então é muito especial esse episódio. De uma comparação até que faz hoje em dia, né? Do LeBron James com ele. Enfim, já me antecipo aqui uma comparação que pra mim não deveria existir, mas vai discutir sobre isso no programa. E falar da importância do Jordan não só pro basquete, pro jogo, pro esporte, pro mundo, que ele virou um ícone pop. O Jordan virou globalizado antes da palavra existir. Então a gente vai falar sobre o Jordan aqui, o seu legado, desse que é um dos maiores atletas de todos os tempos, não só no basquete. Obviamente não poderia estar sozinho. Eu tô sempre muito bem acompanhado, que eu não sou maluco, não sou bobo, não ando só. E hoje eu tô aqui com a Bruna Rodrigues, que eu não vou defini-la, porque ela é a dona da Fórmula 1. Falou em automobilismo, falou em Lakers, falou em Bruna Rodrigues. Bruninha, como é que você tá, querida? Tudo bem?
Tudo que nós tem é nós. Tudo ótimo, Marco. Oi, gente. É muito bom estar aqui de novo. Isso, meu negócio é motor, mas a gente tá aqui pra falar de esporte, comemorando uma data super especial, que é o marco, aniversário desse ídolo, que é o Michael Jordan. Vamos nessa, que vai ser divertido.
Vamos nessa, e também tá aqui, vocês que vão ver na imagem aí, esse ser humano todo paramentado, com a camisa do Chicago Bulls, nem sabia que ele ia participar do programa, ele se escalou, craque faz assim, bota a camisa, entra em campo, no caso aqui enquadra João Henrique Reis, nosso estagiário, que em breve, com muita fé, será nosso contratado aqui. Como é que você tá, irmão? Tudo bem?
Fala, Marcos. Beleza? Bruna, todo mundo que tá acompanhando a gente. Prazer estar aqui mais uma vez pra gente debater um pouquinho sobre Michael Jordan, esse ícone do esporte, um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Maravilha. Bom, já antecipamos o assunto. Uma pessoa que poderia estar aqui, infelizmente não pôde vir por compromissos de agenda, é o nosso querido Pedro Maia, comentarista da NBA, craque também no que faz, só que ele não pôde vir, mas mandou pra gente uma análise, a sua leitura sobre esse cara que transcende o esporte chamado Michael Jeffrey Jordan.
Salve galera do Ubuntu, Pedro Maia falando, o que dizer sobre Michael Jordan, 60 anos, acho que em quadra foi um semideus, esportivamente só consigo comparar o Jordan ao Pelé. Na minha opinião, o Jordan foi o melhor jogador de todos os tempos pela combinação de alguns fatores. Eu acho que o primeiro deles, o mais óbvio que vem à mente, são os títulos e as honrarias individuais. 6 vezes campeão, sendo eleito MVP em cada uma dessas 6 finais, 5 vezes MVP de temporada regular, 9 vezes selecionado para o time ideal de defesa, bicampeão olímpico. O cara fez de tudo, o cara ganhou tudo, impressionante. Só acho que a essência da grandiosidade do Michael Jordan estava mesmo na excelência técnica e na força mental. Acho que mesmo numa época em que o jogo era muito mais físico, do que hoje em dia. O Jordan conseguiu manipular defesas incrivelmente com dribles, crossovers, uma finalização perto da cesta muito precisa, uma mecânica de arremesso perfeita, aquela garra, aquela vontade de vencer também impressionava demais. Eu acho que mentalmente era uma fortaleza o Michael Jordan em quadra, né? Um nível de frieza e confiança nos momentos decisivos que pouquíssimos atletas conseguiram mostrar ao longo da história. É interessante também que o Jordan teve a sorte de explodir no momento em que a globalização começava ali a engatinhar. Isso ajudou muito na construção da sua figura como herói esportivo. E em relação às comparações com o LeBron, eu acho justíssimas, mas vejo o Jordan como o melhor jogador, o que põe mais medo nas defesas, o que defende melhor, o mais técnico e até mentalmente mais cascudo. Cara que eu colocaria a bola na mão no momento do último arremesso, no momento decisivo. O LeBron talvez, e aí um enorme talvez, tenha passado o Jordan numa grandeza que extrapola a quadra, como modelo esportivo, pelo posicionamento político-social, pelo trabalho junto à comunidade, e está aí o projeto I Promise School para provar, um projeto belíssimo, e por ser ainda mais midiático. LeBron certamente, até pelo tempo que a gente vive hoje, é um cara mais midiático ainda do que foi o Jordan. Eu gosto muito dessa diferenciação entre melhor e maior. E para mim o Jordan foi na quadra o melhor jogador e o LeBron o maior, com muita possibilidade de debate aí.
Olha, o que o Pedro falou, eu poderia levantar aqui e ir embora, porque ele falou muita coisa que eu queria falar sobre isso. A gente vai entrar nesse debate mais para frente um pouquinho, mas pra gente antecipar aqui, seguir a cronologia das coisas, falar sobre o Jordan no início da carreira dele na NBA, né? Ele que veio da Carolina do Norte e ele ganhou os títulos, os 6 títulos em 91, 92, 93, 96, 97, 98, teve um hiato aí no meio, e ele se aposentou, foi jogar beisebol, que era um sonho do pai dele. O pai dele, que sofreu um acidente, morreu, foi assassinado enquanto o Jordan jogava basquete, ficou desaparecido um tempo, depois acharam o corpo do pai dele, levou um tiro no peito. Um assassinato que até demorou muito para ser resolvido, solucionado esse caso. E o Jordan, depois de um tempo, já com a cabeça, já não estava, né, dessas coisas maravilhosas, ele foi se aposentar para jogar beisebol. E essa história, para quem não conhece, o Space Jam original, para quem é a molecada que começou a ver TV outro dia achando que o Space Jam original é do LeBron, não é o do Jordan. A história do Jordan, o Space Jam começa com o Jordan aposentando, é uma coletiva dele dizendo que vai se aposentar para jogar beisebol, para realizar o sonho do pai dele. E eu era muito moleque quando o Space Jam veio à tona. Eu era muito moleque quando o Jordan jogava, eu não lembro de ver o Jordan jogar com essa memória toda afetiva. Eu peguei o do Kobe para cá, final ali, início de 2000, comecei a acompanhar direito, ainda criança. Mas eu lembro de ter o Jordan, além dos números todos que o Pedro Maia citou, o que marcava muito era assim, e eu acho perfeita a comparação que ele faz com o Pelé, porque virou quase que um adjetivo. O fulano é o Michael Jordan do golfe. Fulano é o Pelé do basquete, que era o Michael Jordan. Então o Michael Jordan virou um adjetivo, virou uma coisa de engrandecer uma pessoa que é muito boa no que ela faz. E isso é um ícone. Ele virou uma marca. Ele ia para fora do país. Ele era uma marca. O Jordan era uma marca de acordo que virou, de um certo modo, que virou realmente uma marca, né, de roupa, de tênis, o Air Jordan. Tudo que aconteceu na carreira do Jordan, o time que ele jogou, o Chicago Bulls, a forma como ele jogava, o encaixe que ele tinha era feito para ele jogar melhor. O Jordan, pra mim, o esporte, na verdade, se divide em 3 eras. Eu queria passar pra vocês, que são 3 eras, pra mim, são bem definidas na minha cabeça. Não sei se faz sentido. Primeiro, a gente tem Pelé, que é o primeiro globalizado, de fato. Quem levou o Brasil pra fora, quem trouxe fora pra dentro do Brasil, com a sua genialidade, com o seu futebol, com a sua maestria, por ser esse corpo negro, seu estado máximo de excelência, por anos, foi a pessoa negra mais famosa do mundo, Pelé. Então vem o Pelé. Concomitantemente, um pouquinho depois também, Muhammad Ali, que era outro cara que transcende a luta, um símbolo gigante de direitos civis, de negro, de autoestima e de esporte, exuberância esportiva. E vem o Jordan mais pra frente, década de 90, final de 80, que é uma outra era de um outro cara que é, como o Pedro definiu, um semideus. O que eu queria falar pra vocês é o seguinte, ouvir de vocês. Pra mim, o Jordan, eu cresci ouvindo, eu não, obviamente não vi Pelé jogar nem nada, o Pelé do meu tempo era o Jordan. Então, vocês são mais novos que eu, consideravelmente. Como é que vocês ouvem o Jordan hoje? E o que significa ouvir Michael Jordan para vocês? Porque para mim tem um impacto muito forte. Para mim é excelência. Falou em Michael Jordan, é o auge da superação humana. Vocês ouvem Jordan hoje, quer dizer o quê?
Uma coisa que eu acho incrível sobre o Michael Jordan, que ele é um atleta, ele é um jogador da NBA que foi, assim, multigeracional. E, assim, nossos avós com certeza conhecem ele, conheceram. Nossos pais conheceram ele, com certeza. Meu pai é maluco pelo Michael Jordan. Ele tá nem aí pro LeBron, mas ele é Michael Jordan pra sempre. Nós conhecemos ele e as pessoas que vieram depois da gente, que nasceram depois da gente, também conhecem o Michael Jordan, sabem ao menos um pouco do que ele fez. Isso é gigante e mostra por que, que a gente está aqui discutindo se ele é o maior do mundo, o maior da história ou não. É, eu não nasci a tempo de ver ele jogando ao vivo, só fui conhecer como jogador de fato depois de mais velha, mas assim, acho que como todo jovem da minha idade, assim, aquela galera que começou, que nasceu ali no final da década de 90, a gente conheceu a primeira figura midiática do Jordan, né? Uhum. Vendo lá ele no filme do Looney Tunes. Aquele foi meu primeiro contato com ele. Mas acho que desde aquele momento, todos nós crescemos, todos nós que temos algum tipo de contato com a NBA, crescemos com a imagem de um super-herói em quadro, com a imagem de um cara que ele representava a NBA. Um cara que talvez fizesse mais sentido pra gente a figura dele representar a NBA do Sim. que o atual logo da liga. Então, assim, é uma perspectiva que se mantém mesmo depois que a gente cresce, que amadurece, que começa a acompanhar mais a história da liga, dos jogadores. Isso é fenomenal.
Joãozinho, você que tá com a camisa do Chicago aí, NBA Champion, o que, que é o Jordan para você e como é que foi crescer? Que momento você se conectou com a palavra Michael Jordan? Com as palavras Michael Jordan?
Olha, é curioso, mas parece com a Bruna, né? Quando ela conheceu o Jordan, comigo foi a mesma coisa. Fui assistir Space Jam pela primeira vez. O filme que o Michael Jordan participa e é recrutado pelos Looney Tunes pra jogar uma partida de basquete.
Isso é fantástico, né? Porque ele vai competir com um alienígena. Porque isso. Ele também não era humano, cara, né? Isso é muito bom.
Isso, e o Looney Tunes sempre foi um dos meus desenhos favoritos. E eu vi Pernalonga, Patolino ao lado do Michael Jordan. Foi sensacional. E olha que eu nem conheci o Jordan. Eu nem jogava basquete, eu era super criança. Então, a partir dali, já fiquei curioso para saber, nossa, quem é Michael Jordan? E eu lembro que, conversando com meu pai depois do filme, eu acho que eu tinha 8, 9 anos quando assisti pela primeira vez, meu pai já falava, nossa, é um dos maiores jogadores de todos os tempos, se não for o maior. E olha que meu pai é bastante fã do Magic Johnson, jogador do Lakers, que jogou junto com o Jordan, contra o Jordan também. E a partir desse momento, eu comecei a saber quem foi Michael Jordan. Na verdade, quem é Michael Jordan? Porque, como a Bruna falou, Michael Jordan é um jogador que atravessa gerações. Ele, apesar de ter começado na liga em 1984, ele até hoje talvez seja a principal figura da NBA quando a gente fala em basquete, quando a gente fala em basquete dos Estados Unidos ou quando a gente fala nesse esporte. Então, sem sombra de dúvidas, é um jogador que ele... Beleza, é de outra década, é de outro tempo, mas a história dele vai ser eterna, vai ser algo que vai ser para sempre.
Bom, e tem isso que vocês estão falando, assim, que essa parte que transcende gerações, né? Eu acho que é como se define o tamanho de uma pessoa, assim, porque é o legado, que não é o legado só porque veio na frente, para quem é mais jovem que ele. É o teu pai. É o meu pai, pessoas que são mais velhas, que meu pai é mais velho que o Jordan, uns 2 anos, eu acho. Um ano. E via o Jordan jogar, e assim, e eu acho o Jordan maior de tudo. Meu pai é Fluminense, tricolor. Tá nem aí, Fluminense. Assim, é o Jordan, sabe? Não interessa que o Fluminense. Se fosse dita a partida do Jordan contra o Fluminense, ele seria Jordan. As pessoas talvez não tenham a noção do impacto do que ele gerou. Por exemplo, Na Olimpíada de 92, em Barcelona, quando criou-se o Dream Team, né? Que você falou do Magic Johnson, tava lá. O Magic Johnson era coadjuvante do Jordan no Dream Team. Só tinha os maiores craques da história mundial jogando aquilo ali. Aquele jogo ali, aquela Olimpíada, aqueles jogos ali, O Michael Jordan é bicampeão olímpico, 92 foi a última competição dele olímpica. A gente para pra pensar, Dream Team, time dos sonhos, ficou conhecido para outras áreas a partir daquilo ali. A gente teve depois de 21 anos, eu sou de humanas, em 2013, o Dream Team do Passinho, que é um grupo de passinho de funk, que talvez nem saibam que é inspirado naquilo ali que existiu. Mas o Dream Team, essa expressão, ficou mundialmente famosa porque era um time dos sonhos impossível de ser batido, que era o time capitaneado pelo Michael Jordan. E essas questões todas que, para mim, fazem ser um ícone, uma pessoa lendária, que transcende qualquer debate, que ultrapassa... A gente pode discutir, deve discutir a questão, por exemplo, racial, que muita gente fala que ele se esquivava, que nunca foi tão enfático em falar certas coisas, comparando até muitas vezes com o Bill Russell, que era um cara de 20 anos antes dele, que se posicionava com o próprio Kareem Abdul-Jabbar, cujo recorde de mais pontos acabou de ser batido pelo LeBron James, enfático de ir pra rua. O Jordan não era essa pessoa. E sempre vão buscar, é uma coisa que a gente repete aqui no Ubuntu, alguma forma de atacar uma pessoa negra, não importa em que lugar o racismo vai alcançar essa pessoa, pra tentar diminuí-la. O calcanhar de Aquiles do Jordan é esse lugar, dizendo que ele nunca se posicionou tão bem e tal. E aí a gente tem que entender gerações, entender épocas, né, sem amenizar outras coisas, até porque, como eu falei, Bill Russell e, pra citar dois exemplos, Kareem Abdul-Jabbar são antes do Jordan e já se posicionavam. Mas eu tenho certeza que o Jordan não seria o Jordan se posicionasse tão ferrenhamente. Já teria sofrido sanções, como o LeBron sofre sanções sendo o LeBron. Como o Lewis Hamilton sofre sanções sendo o Lewis Hamilton. Tem que botar na haste dos óculos, tem que botar atrás da camisa um protesto, para ter algum subterfúgio para poder se manifestar, sendo, em suas respectivas áreas, os maiores possíveis. Mas tudo que tentam fazer para diminuir o Jordan, ele depois de um tempo, ele acaba se... Não vou dizer redimindo, mas, por exemplo, 2020... quando, logo após o assassinato do George Floyd, ficou muito em evidência o debate racial, né, de antirracismo, etc e tal. O Jordan fez uma doação de $100 milhões para fomento educativo para projetos raciais. $100 milhões. Ele não vai dizer, para ele não é nada. $100 milhões é dinheiro para qualquer um. E aí, o que eu gosto de estar aqui com vocês é porque eu posso perguntar coisas que são coisas genuínas. Por exemplo, se o Jordan, né, que é esse ícone, mesmo sem ter internet, como o Pedro Maia citou, né, e tinha globalização ali embrionária, não tinha Instagram, né, tem milhões de seguidores como tem o LeBron. O Jordan hoje, se fosse um cara hoje, contemporâneo nosso, vocês acham que ele seria maior do que ele é pela exposição midiática? Ou isso poderia prejudicar, talvez... pudesse mostrar mais do que ele realmente foi, por exemplo, dar mais margem para apanhar na rede social, postar alguma coisa. E o Jordan falou besteira. E o Jordan, sei lá, falou que bater em cachorro não é tão ruim. Coisa do gênero. Vocês acham que isso engrandeceria o Jordan hoje em dia? Ou seria mais possível dele ser chicoteado?
Eu acho que engrandeceria. Eu acho que... Porque um dos diferenciais do Michael Jordan é a mentalidade dele, né? É a maturidade que ele tinha, a cabeça. Ele mesmo foi muito perseguido durante os tempos em que ele jogava. Conseguiam chegar ao ponto até de envolver o assassinato do pai dele.
Uhum. Baixíssimo.
Críticas.
Sim.
Mas mesmo assim, pô, ele tava lá, tava firme. Ele foi hexacampeão e foi, voltou. E ele saiu, assim, em alta, se a gente pode colocar dessa forma. Então eu vejo que essa mentalidade persistiria mesmo que se o Jordan fosse nosso contemporâneo. Eu acho que ele usufruiria ainda mais das mídias que a gente tem hoje pra ter mais visibilidade mesmo. Gente, se fica assim, se só, assim, entre aspas, só com a TV, né? Ele já conseguiu explodir no planeta inteiro, né? Trazer a NBA com mais força aqui pro Brasil, pra Europa. Imagina o que ele faria se tivesse um TikTok, um Instagram pra compartilhar. Gente, imagina aquele flu game nos dias de hoje. Que loucura que seria.
Que loucura.
Eu tenho total certeza de que ele explodiria. E eu também tenho certeza que... ele conseguiria lidar bem com essa questão de ser perseguido. Acho que a diferença é que talvez a gente visse muito menos do Jordan como pessoa, se eu posso colocar dessa forma. A gente, com certeza, não veria tanto dos defeitos dele, né? Das coisas que a gente ver que ele fez no passado a questão das brigas, uhum, em vestiário, aquela coisa de ser super perfeccionista e perseguir a galera que jogava com ele e tal. Acho que tudo isso ficaria oculto, assim como a boa parte dos atletas em todas as modalidades esportivas escondem isso com um bom media training ali e tal. Isso acho que seria até mais positivo para ele. E em relação à questão de ativismo, acredito que hoje, né, considerando a informação que a gente tem e também como se tornou comercialmente vantajoso você ser um atleta preto e posicionado, eu acho que nem teríamos mais isso para poder falar dele. Acho que talvez ele se sentiria mais confortável ou então fosse levado a se posicionar de forma mais contundente, como ele não fez na década de 90, porque eram outros momentos, né? Ele tinha toda aquela questão de limites comerciais, talvez não, com certeza naquela época a marca não fosse receber da mesma forma que recebe hoje, que um atleta se posicione contra ou a favor de uma série de coisas. Então, eu acho que o Michael Jordan, não tem um cenário que o Michael Jordan não seja maior. Ou ele continuaria do jeito que ele é hoje, que é, tipo assim, gigantesco, astronômico, ou o cara seria, assim, um tamanho irreconhecível, um tamanho impossível de se medir.
João,
eu acho que hoje em dia Michael Jordan ia gerar muitos comentários e muitas controvérsias também, principalmente pelas redes sociais. É curioso o que você disse, Marcos, e Bruna também, sobre o Jordan nunca ter se posicionado a favor de causas sociais ou a movimentos. E no documentário Arremesso Final, que conta sobre a carreira, sobre a vida do Michael Jordan, sobre a trajetória dele no Chicago Bulls, ele conta que nunca se posicionou porque ele queria focar apenas no seu jogo, queria focar apenas no basquete, queria focar apenas no esporte. E depois ele cita que se arrependeu de não ter se posicionado antes. Porém, apesar do Jordan não ser um ativista como o Bill Russell foi, como o Kareem Abdul-Jabbar é, como o LeBron James é hoje em dia, o Jordan, ele é um agente político que atravessa gerações apenas pelo fato dele ter se consolidado na liga do jeito que foi, da maneira que ele se tornou um fenômeno cultural e também por mostrar o homem negro em evidência. Sim. Mostrou não só pro basquete dos Estados Unidos, mas pro mundo inteiro. É, ainda sobre o arremesso final, sobre essa série, o próprio Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, ele cita que o Jordan é um dos maiores ídolos dele, mas que ficou triste ao ver que o Jordan nunca se posicionou a favor dessas causas, mas que apesar desse fato, não deixa de admirá-lo, porque o Jordan, ele é isso, ele mostra o homem negro em ascensão, seja no esporte, seja na vida. É porque o sucesso dele foi tão estrondoso que é algo assim que não dá para explicar, realmente é algo enorme, é algo gigante. Então, ok, o Jordan não foi, assim como o Pelé também ter se posicionado em muitas ocasiões e muitas vezes, não foi esse ativista como a gente está acostumado a ver, o Muhammad Ali foi, ou então o LeBron James. Ele foi o Michael Jordan, ele foi o cara que mostrou, não, eu sou um homem negro, eu tô aqui para mostrar quem eu sou. E a ascensão dele é astronômica mesmo, foi algo estrelar, só assim para dizer.
E tem uma situação, eu concordo com o que você falou, o Jordan, nem todo posicionamento é verbalizado. O Jordan estar ali sendo quem ele é um posicionamento. O melhor jogador do mundo é um homem preto. O melhor atleta do mundo naquela época, naquela década, era um homem preto. Isso é um posicionamento. Nosso corpo é político. Você não precisa falar certas coisas, contanto que não fale o contrário, né? Não dá para o Jordan chegar ali, isso não existe, racismo é mimimi. É outra situação, isso nunca existiu. Ele nunca tomou partido verbalizado, mas o corpo dele grita, não fala, grita. E tem uma situação que é muito interessante da gente pensar, que beleza, a gente citou o LeBron, né, como um cara, um ativista e tal, realmente é. O LeBron tem ao seu favor, é até difícil falar que um cara preto tem algo ao seu favor assim para se posicionar, mas ele tem a chancela social, ele tem o respaldo social muito fomentado pelas redes sociais, né? Onde as pessoas podem corroborar com o discurso dele, concordar, apoiá-lo e elevá-lo a esse status. Ele, tamo com o LeBron, compartilhar as coisas que ele fala, tamo junto, etc e tal. Isso ajuda, óbvio. Quando a gente fala de Bill Russell e Kareem Abdul-Jabbar, esses caras cresceram numa época em que eles viam a marcha dos direitos civis. Eles viam Martin Luther King na rua, eles viam Malcolm X, eles viam Angela Davis sendo presa, eles viam. Isso, eles são contemporâneos de uma era que não dá pra falar que não existiu. Ah, mas tem muito tempo. Não, eu vi. Eu cresci, eu vi. Eu vi Selma pegando fogo. Eu vi Rosa Parks não podendo entrar no ônibus. Eles viram essas coisas. Então, é muito... Não é mais fácil. É muito mais sentimental. Bate muito diferente de você ter que ir pra rua. Porque você é igual aqueles caras que estão pegando fogo ali. Que estão levando tiro. Crescer nessa época é diferente. Ali, pô, o tutor, o guru do Ali era o Malcolm X. Então, assim, não tinha como o Ali ser diferente. O Ali andava com o Malcolm X e se atira colo. O Malcolm X vinha com ele pra baixo e pra cima, até brigarem mais pra frente. O Malcolm ia pras lutas, tirava foto das lutas, era um grande amigo. O Ali fala, depois que o Ali morreu depois do Malcolm, obviamente. O Ali fala: minha grande frustração da minha vida é eu não ter me entendido no final com o Malcolm, que era meu grande professor. Então, o Ali andava com o Malcolm X, não tinha como ser diferente. O Jordan, ele não tinha essas coisas ao redor dele. Pelo contrário, ele tinha uma estrutura, como vários jogadores brasileiros hoje têm, que blindam esse cara de ter acesso à realidade. Quer dizer que ele é um alienado? Não. Quer dizer que assim, Jonas, joga tua bola aqui, entendeu? Joga teu basquete, isso aí deixa para o pessoal lá de fora falar. Você tem que jogar basquete. Que a estrutura, como sempre, é branca. Embora quase 80% da população, jogadores de basquete americanos da NBA seja preta, quem manda, quem gere, são pessoas brancas, como é no futebol, como é no automobilismo, como é em todos os esportes, como é na vida. Então, quando a gente fala também de jogador brasileiro se posicionar, tem que lembrar que, óbvio que ele é responsável pelo não posicionamento ou pelo posicionamento, mas tem toda uma estrutura que está em volta, porque... Às vezes, mas o cara tem dinheiro, ele pode ler um negócio. Mas ele tem acesso à livraria, ele tem acesso à internet. Ele pode se educar? Sim, ele pode. O Jordan poderia? Poderia. Sei lá, ir no museu e pesquisar sobre Malcolm X, sobre Martin Luther King, etc. Como ele quisesse. Só que se a pessoa não tem como hábito essas coisas, não é o dinheiro que vai dar isso. O dinheiro vai potencializar um hábito que você tem. Se eu sou viciado em videogame, se eu tiver muito dinheiro, eu não vou virar um frequentador de museu. Vou virar um acumulador de videogame. E se as pessoas ao meu redor não querem mudar minha mentalidade, eu não vou mudar sozinho, porque eu não tenho essa cultura de buscar essas coisas. Então o Jordan, eu acho que a época dele, a década de 90 ali, tem esse negócio de quais são as referências próximas e essa estrutura falando: Jordan, joga que tu é bom nisso daí, sabe? E aí, pra gente avançar um pouco mais nesse assunto, do Jordan, obviamente, tem um assunto um pouco mais espinhoso, né? Que é um debate, eu acho até saudável, assim, que a comparação agora ficou mais ainda efervescente pela quebra do recorde do LeBron James, que quebrou o recorde do Kareem Abdul-Jabbar, um recorde que até pouquíssimo tempo atrás diziam que nunca seria quebrado, que realmente é uma coisa absurdo, né? Um absurdo o que são 38 mil pontos. Mas...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Tá na boca do povo? Cada um tem sua opinião? A gente pegou alguns depoimentos da galera que curte basquete. Vamos ouvir um pouquinho, depois a gente entra no assunto.
Eu sou o Guido Dowsley, sou fotógrafo. Acompanho a NBA desde criança. E pra mim o MJ é maior do que o LeBron. Pela forma dele de abordar o jogo, pelo instinto assassino, pela sua mentalidade de jogar.
Oi, eu sou o Jorge Bispo, de Salvador. E com todo respeito ao Black Jesus, Michael Jordan, mas, porra, 20 anos de carreira em altíssimo nível, top 10 em tudo, pô, LeBron James é o melhor atleta de todos os tempos, não só o melhor jogador de basquete.
Fala, galera, eu sou o Dudu de Paula, do grupo Os de Paula, e tô aqui para dar minha opinião sobre quem é melhor, LeBron James ou Michael Jordan. E é uma opinião bem complicada de dar, né? Apesar de que a gente sabe que na NBA, como no futebol, comparando no futebol, já que a gente que é o país do futebol, a gente que ama o futebol e sempre leva as nossas discussões isso como base, é você comparar Pelé com Ronaldo Fenômeno ou Romário, por exemplo. números às vezes não significam muito nesses esportes, e sim o simbolismo. E você ter esse simbolismo é muito grande para um esporte como o basquete, né? E Michael Jordan é isso. Michael Jordan, além de ser, sim, o jogador que tem mais títulos de NBA, tem um simbolismo gigantesco para o esporte mundial. Agora já LeBron James é o maior cestinha da história da NBA, vem quebrando recordes e recordes, mas esse simbolismo ainda continua como se fosse um Pelé, entende? Pelé pode ser passado de recorde, né? Como o Neymar tá para assumir o número de gols na seleção brasileira, mas o Pelé continua sendo o Pelé. Então, nessa linha entre Jordan e LeBron, na minha opinião, Michael Jordan continua sendo o rei. Continua sendo o melhor de todos os tempos.
Tem opiniões e opiniões, né? Mas agora eu cometi um ato de falta de educação, porque eu chamei o assunto sem saber se vocês queriam falar mais alguma coisa. Depois que eu falei aquela... Falei pra caramba, né? Sobre as gerações do Jordan e Ali e tal. Podem ficar à vontade, depois a gente volta pro debate.
Só fazendo um adendo sobre o debate ainda, a segunda sonora ali, eu não sei se eu concordo muito com esse negócio de maior atleta, porque nós temos Lewis Hamilton aí, gente, maior bom, campeão da história.
Bota no bolo aí.
Não, maior atleta, não sei. Mas assim, sobre essa questão do ativismo, que eu acho que é um debate muito importante da gente fazer, eu acho que é importante que a gente reconheça que de fato foi, assim, não sei se posso colocar dessa forma, como um equívoco da parte do Jordan, mas a gente entender...
Uma falta, né?
Isso, uma falta, uma falta. Foi uma coisa que faltou nele. Mas a gente entender e passar por um processo de humanizar os nossos ídolos. Isso não deveria e não diminuir tudo que ele foi como atleta, tudo que ele foi como pessoa, como indivíduo, como homem negro. É a gente entender mesmo que, de fato, esses ídolos que a gente tem hoje, esses caras que, pô, se eles dão um deslize e de repente rola, assim, entre aspas, um cancelamento nas redes sociais, isso é uma coisa muito real criada pela sociedade hoje. A gente entender que nós estamos falando de seres humanos, pessoas muito complexas, gente do preto no branco. Existem muitos tons de cinza. Esse foi um dos tons de cinza do Jordan. Mas ainda assim, ele é um cara que construiu um legado imenso também em termos de colocar a pessoa negra num lugar de destaque. Que é mesmo quando a gente fala, né, de esportes dominados, assim, entre aspas, por pessoas negras, a gente ainda luta para ter reconhecimento dos atletas negros nesse meio. Poxa, o que... no futebol a gente tem ainda o debate sobre os goleiros negros, por exemplo, sendo que a maioria dos jogadores aqui no Brasil, eles são negros. A gente tem no tênis, por exemplo, pô, a Serena Williams, mas a gente ainda vê ela sofrendo, né, com discriminação, com racismo, com tanta coisa. Enfim, a gente ainda está tentando evoluir nesse aspecto. E certamente, se nós evoluímos, o Jordan tem muito de contribuição nesse aspecto. Uma coisa também que eu acho muito importante pontuar é que... outras coisas que ele pôde, que ele contribuiu nesse quesito. E para mim, que acompanha o automobilismo, uma das mais marcantes é o fato de que em 2021 ele adquiriu uma equipe da NASCAR e ele contratou quem para ser o único piloto dele? O único piloto negro do grid, que é o Bubba Wallace. E o Bubba, ele foi muito bem, ele começou a ganhar corridas com a equipe do Michael Jordan... E é isso, a gente tem essa ausência nele, mas isso não diminui o atleta que ele foi, o ídolo que o Michael Jordan foi e ainda é pra gente.
Perfeito, quer matar essa bola também aí?
Esse debate é muito bom e a gente citou muito o Bill Russell, né, que é o maior campeão da história da NBA, ele tem 11 títulos como jogador. E o Bill Russell, ele chega ao Boston Celtics em 1956, o Boston Celtics nunca tinha ganhado um título da NBA. Ele chega, o Boston conquista o primeiro título, na temporada seguinte acaba perdendo pro Hawks, e nos outros anos ele segue empilhando vários títulos. Mas é curioso porque o Bill Russell, quando ele chega à NBA, quando ele chega ao Boston Celtics, é uma época em que os negros ainda não jogavam basquete. Então, em cada time da NBA tinha cota apenas para um negro, depois foi para dois negros. E o início dele no Celtics foi muito ruim. Ele chegou fora de forma, ficou precisando treinar por um mês, e os 5 primeiros jogos dele foram muito ruins, ele errou vários arremessos, e ele ouviu muitos comentários como volte para a África, nós não precisamos de você aqui, e isso em 1956 que a gente está falando, uma época que os negros não tinham direitos civis nos Estados Unidos, e se a gente for comparar com o Michael Jordan, que ele chega na liga em 1984, já é outra época, o debate já está bem maior, a relevância da NBA já é outra, ainda não é a NBA que a gente conhece, que é a NBA de hoje, mas eu acho que a questão do tempo influencia muito. O Bill Russell, ele caminhou junto com outros ativistas também, diferente do Jordan, já que a gente citou aqui. Então, eu acho que a questão da época, a questão do tempo, os dois serem de diferentes gerações, aumenta esse debate até sobre se posicionar, seja através da fala, seja através do corpo.
Perfeito. E observar também que esse movimento que a gente tem hoje de ver a NBA como uma liga em que os atletas são todos super ativistas é um movimento muito recente. E é uma consciência que, como o Marcos falou, não tá naquela galera que de fato comanda o jogo, porque essa galera são pessoas brancas, são pessoas completamente diferentes. Tanto é que não tem nenhuma década que precisou juntar a maior galera, vários jogadores, o LeBron encabeçando aquele movimento do mais que um atleta, né? Pra eles lembrarem, oi, eu não tô aqui só pra jogar. Mas ainda assim é um movimento muito recente.
Sim.
Né? Então, acho que até, não sei se não é injusto a gente cobrar isso do Jordan na década de 90, mas é evitar anacronismos, né? A gente entender o contexto e dar o devido peso. E assim, ele é lembrado negativamente, o Jordan, por um episódio em que ele não apoiou o candidato ao Senado, né, da Carolina do Norte, que era o cara negro, competindo contra o outro candidato que era racista, um branco racista.
Republicanos e democratas.
Isso. Só que eu tava lendo e eu descobri que o Jordan explicou que, na época, foi atribuído ao Jordan que ele tinha feito um comentário que republicanos também compram tênis.
Sim.
Tem aquela coisa do comercial, não vai se posicionar porque ele tem contratos, etc. Mas recentemente o Jordan disse que aquilo que ele falou era uma brincadeira, e ele explicou que, pô, ele financiou a campanha desse candidato democrata. Ele doou. Então, assim, o cara tava. Ele não se posicionou como a gente espera hoje em dia, mas ele fez uma coisa naquela época. Ele fez ao representar, pô, um cara preto. De origem humilde e tal, sendo ali o símbolo dos Estados Unidos, assim, no mundo, né? O American Way of Life virou o Be Like Mike.
Esse
comercial.
Virou até um filme, na verdade. Like Mike, que é do Bow Wow. Ele acha um tênis do Michael Jordan perdido e começa a voar em quadro. Virou um filme a parada.
O homem que voa.
É, muito doido.
Essa frase atribuída ao Jordan. Pô, e é isso. E hoje em dia, em que a gente vê que a sociedade mudou, e mesmo as pessoas mais velhas, elas estão também evoluindo, aprendendo coisas novas, a gente vê o Jordan ter posicionamentos muito mais contundentes do que ele teve quando ele era mais jovem. E isso é excelente, a gente deveria comemorar isso, comemorar o fato de que ele está distribuindo milhões para um monte de entidades, de organizações, comemorar o fato de que ele está financiando a carreira de um piloto preto e fazendo mais um tanto de coisa por aí.
Com certeza. Bom, vou avançar para a reta final, que eu prometi o debate, né? A gente conversar aqui sobre LeBron e Jordan. Vou começar essa discussão ouvindo um cara que tem total propriedade de falar sobre isso, que é o senhor, também um dos maiores da história do basquete, chamado Scottie Pippen, camisa 33 do Chicago Bulls.
Sempre me perguntam quem eu acho melhor, Jordan ou LeBron. Eu tento fazer o melhor, mas na verdade essa comparação não deveria ser feita. Ele joga em posições diferentes. LeBron joga de um jeito que nunca pediram para Michael Jordan jogar. Eu tirei isso dele. Eu era o facilitador. Michael Jordan era um pontuador, um defensor. Quando necessário, ele jogava de forma tão completa quanto LeBron. Mas pediam para ele marcar cestas. E era nisso que ele era tão bom. Eu jamais escolheria jogar com LeBron em vez de Jordan.
Esse é o Scottie Pippen brasileiro, né? Quem dublou foi o Diego Moraes, nosso Diego San, fez a dublagem aí pra gente, tradução do Scottie Pippen, uma entrevista que ele deu pro Stephen A. Smith, que é um comentarista famoso dos Estados Unidos, que fica doente quando compara o LeBron com o Jordan, que pra ele não tem comparação, o Jordan é o maior de todos. Eu vou deixar duas coisas pra vocês falarem, assim. Eu, pra mim, Eu concordo que o debate existe, eu acho que é saudável, é válido pro basquete em si, mas eu não consigo ver um cenário que o LeBron seja maior do que o Jordan, por tudo que a gente citou aqui, não só pelos números, aliás, tem uma outra entrevista do Pippen com o Stephen, que ele fala assim: ah, não, mas os números do LeBron são maiores. Aí o Stephen fala: cara, tô na frente de um cara que tinha um percentual de arremesso ridículo e nem por isso deixou de ser um dos maiores da história, que é você, falando pro Pippen. E você é um dos maiores da história com arremesso de quadra ridículo. Nem tudo é número. Nem tudo. A gente falou de futebol, se tomar mais cedo, alguém comparou futebol agora na sonora que a gente ouviu? Eu tô ficando gagá. Eu vou botar a culpa nos meus filhos, tá? Que estão corroendo minha memória. Alguém falou de futebol aqui. Ah, a comparação foi o Dudu de Paula. Falando do comparar com futebol, de Pelé, etc. O Belete fez gol na final da Champions. É melhor que o Maradona? Nunca fez gol. Não é. Não. O Anderson Polga é pentacampeão mundial. Melhor que o Zico, que nunca ganhou mundial? Não é. O Derek Fischer tem 5 anéis da NBA. Ele é melhor que o LeBron, que tem 4? Não é. Então nem tudo é número. Embora os números do LeBron não sejam quaisquer números. E aí eu só queria deixar uma pimenta, que tem uma... Eu vi outro de um post, que eu até printei aqui, vou ler pra vocês, que são 6 itens comparando o LeBron com o Jordan. Aí tem um assim. Isso pra mim diz muito, tá? É o auge dos dois, tá assim. Quantos top 75 eles tinham cada time? Por exemplo, no time deles, quantos jogadores faziam parte do top 75 de todos os tempos, né? O Jordan tinha 2. O LeBron tinha 5. Quantos companheiros foram 2 vezes All-Star Game? 0 no time do Jordan, 5 no time do LeBron. Quantos companheiros foram top 5 de primeiras escolhas da NBA? Só tinha 1 no time do Jordan e 21 no time do LeBron. Quantos playoffs perdeu? 0 do Jordan, 2 do LeBron. Quantos anéis? 6, enfim. E quantas finais, derrotas em finais? LeBron 5, Jordan 0. Esses números dos colegas diz o quê? O LeBron, além de ser um cara, obviamente, maiúsculo, teve muita gente muito boa jogando com ele. Primeiras escolhas de draft, gente que faz a parte do All-Star Game, gente que tá entre os maiores 50 de todos os tempos. O Jordan tinha um bom time que funcionava, e o Pippen, o Rodman, os caras-chave. Bom, falei muito. Pra mim, o Jordan é o maior e é o melhor. Eu acho que ele é o melhor porque ele é o maior. E ele fala muito sobre o Kobe. O Kobe é um cara pra mim que eu cresci vendo o Kobe jogar. Eu não vi o Jordan tão bem, eu vi o Kobe jogar. E o LeBron, e o Jordan sempre falou: o Kobe é o cara que mais se assemelha a mim. E eu acho que pelo fator psicológico, um cara que se recusava a perder. Podia estar todo desmantelado, pé quebrado, tudo dando errado. O cara ia até o final, exaurindo as forças para ganhar o jogo. Esse jogo mental, até veio o Mamba Mentality a partir disso, do Kobe, é uma coisa que me fascina maiúsculamente. Eu não vou dizer que o LeBron não tenha isso. O LeBron tem coisas que o Kobe não tem. O LeBron é maior do que o Kobe. Mas quando fala em Jordan, além de tudo isso, tem essa mentalidade. Um cara que nunca perdeu uma final diz muita coisa. Eu queria ouvir vocês, que eu sei que o João tem um ponto e a Bruninha tem outro, pra gente poder encaminhar pro final.
Essa questão de colegas de equipe, eu já fico meio reticente, porque...
Eu gosto de treta. Eu gosto.
Porque, assim, se a gente for olhar, o Jordan, um dos motivos pra ele decidir se aposentar pela segunda vez, né, foi ali o desmantelamento do elenco do Bulls.
O Chicago,
né?
Sim.
Então, assim, não sei se isso seria um demérito pro LeBron. Eu acho que eles têm, assim, de certa forma, um estilo de jogo diferente, no sentido de que o Michael Jordan, ele se destacou em deixar o basquete bonito. Foi tipo o que o brasileiro fez com o futebol. Enquanto o LeBron, ele já pegou uma geração de basquete em que a gente valoriza mais a questão do coletivo mesmo. Você não tá ali só pra ver o cara que você gosta fazer 50 pontos numa partida. Então, isso faz muita diferença. E, de fato, o LeBron teve ótimos colegas nos elencos campeões em que ele passou. Eu vejo uma galera, poucos, né, falando que o time do Cavs de 2016 não era tão bom, mas era, sim. Era um dos times mais caros da temporada.
O próprio Heat, era absurdo aquele Miami Heat. O que é Dwayne Wade, pelo amor de Deus?
Chris Bosh, o Big
Chris Bosh, que é isso?
Eram muitos, mas eu acho que é inevitável. Em maior ou menor grau, eu acho que não tem como um cara ser multicampeão sozinho. Não tem como. Em relação ao debate, eu sou a única Team LeBron aqui. Tô tendo que defender ele sozinho.
Não precisa defender tanto, não. Só dá a tua opinião, tá em casa, tá em casa.
Mas, assim, eu vejo, como a gente conversou em off, que eu vejo equivalências entre os dois, né? A gente tem figuras que transcendem o esporte, embora o Michael Jordan tenha sido pioneiro, de certa forma, e o LeBron não, porque o LeBron vem em outra geração. Mas a gente tem muito essa questão de números, por exemplo. Pô, o Jordan, ele foi 6 vezes campeão com uma única franquia. Pô, ele construiu, foi construído o caminho de sucesso do Chicago Bulls e até chegar ao topo 6 vezes. Enquanto o LeBron, ele foi campeão 4 vezes por 3 franquias diferentes. Pra mim também é uma coisa enorme. Aí a galera fala, pô, MVP e tal. O LeBron, ele foi MVP nas 4 finais que ele ganhou. O Jordan foi em todas as finais que ele disputou. Enfim, eu consigo ver equivalências. E para mim foi muito preponderante a questão desse recorde recente, né, que o LeBron quebrou dos pontos do Kareem Abdul-Jabbar. Ali para mim foi para cravar de vez que acho que não teria como eu olhar para o LeBron, para tudo que ele construiu nesses 20, 21 anos de carreira, não lembro exatamente quanto agora. Não tem como olhar para ele e não, no mínimo, equivaler ele ao Jordan, mas com as devidas proporções, considerando que o Jordan veio primeiro, que ele pegou uma NBA completamente diferente, e considerando também algumas questões extra-quadra, que para mim é o que pesa muito na hora de avaliar o LeBron como maior. A gente já discutiu anteriormente sobre essa questão, né, de ativismo. Isso é uma coisa em que o LeBron é muito forte. Para mim, é algo muito importante para mim. O atleta, ele ser mais do que um atleta, né? Que é justamente o mote que o LeBron defendeu por tanto tempo. Somando esse tanto de coisa, para mim, é LeBron James. Mas eu super compreendo quem coloque o Michael Jordan acima dele. Tem o que não falta, é argumento para isso. Assim como também não falta argumento para quem coloca o LeBron igual ou acima dele. Ou acima, mas também é aquele acima, não é muito lá em cima, não.
Milímetro ali.
Eles estão equivalentes.
Margem de erro.
Uma comparação meio sem noção que eu fiz ontem, discutindo sobre música, nada a ver com basquete. Mas é que assim, o que eu falei ontem, conversando com uma colega. Pô, o que a Madonna fez no pop mundial na década de 80 não vai diminuir o que a Beyoncé tá fazendo hoje na década de 2000, de 2010, de 2020.
Sim.
É meio sem noção a comparação, mas é mais ou menos nisso. A gente só tem que dar observar cada contexto de cada jogador com a ótica adequada pro momento em que ele viveu, em que ele explodiu, em que ele se destacou. E aí, acho que fica critérios muito pessoais, mas considerando esses critérios, pra mim, LeBron.
Muito bem defendido, ponto. Já esperava que fosse uma defesa à altura, porque eu vi a Bruninha defendendo a monografia dela, então já esperava que fosse uma defesa à altura. João, teu ponto.
Olha, eu acho que o debate é válido, é saudável e é gostoso. Mas, vamos lá. O Michael Jordan, ele chegou na NBA em 1984. Um ano em que a liga tinha ninguém mais, ninguém menos que Larry Bird, Patrick Ewing, Magic Johnson, Charles Barkley, inúmeros jogadores que estão na lista de top 75 maiores de todos os tempos da NBA. E o próprio Magic Johnson, Larry Bird, eles contam que depois que o Jordan chegou na liga, a NBA mudou para sempre. Ele se tornou o maior deles.
Estava no Dream Team, inclusive.
Estava no Dream Team.
O dono do Dream Team é Michael Jordan. Isso.
Inclusive, o Magic Johnson tinha se aposentado pela questão da AIDS, né? Ele descobriu que tinha AIDS. E ele voltou só por causa do Dream Team. Então, é um debate muito bom, mas eles dizem que o Michael Jordan mudou a liga. E para mim, o Michael Jordan é o maior e é o melhor. E a gente precisa comparar, sim, as equipes em que eles jogaram e as equipes rivais. E o Michael Jordan, ele perdeu, na verdade, duas vezes as finais da Conferência Leste
pro
Detroit, os Bad Boys do Detroit, time, inclusive, que tinha o Isaiah Thomas, um dos maiores rivais dele, se não for o maior rival, e também o Dennis Rodman, que logo depois ia ser companheiro de equipe dele no Chicago Bulls. E enquanto isso, passando, né, passando as gerações, o LeBron, ele jogou e foi vencedor no Miami Heat, no Cleveland e no Lakers. Mas a gente precisa comparar que o LeBron, ele também enfrentou um time que foi a pedra no sapato dele, que ele só venceu uma vez na final, que é o Golden State Warriors, que tinha ninguém mais, ninguém menos que Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green. E André Iguodala também.
Sim.
Contar outros jogadores ali com o advante que deram um trabalho enorme pro LeBron. E os times que o LeBron jogou eram bons times, como a Bruna falou do Cleveland de 2016, era um time que tinha o Kevin Love, era um time que tinha o Tristan Thompson, o Kyrie Irving.
Sim.
É um time bom, mas se você for comparar o time que o Michael Jordan jogou e que ele foi campeão, que foi o Bulls, é um time melhor do que esse Cleveland do LeBron. E depois, antes, na verdade, o LeBron ganhou com o Miami Heat, aquele Big Three sensacional de Dwayne Wade, de Chris Bosh. E depois ele ia ganhar na temporada da bolha da Disney, foi a temporada da pandemia. O LeBron venceu com o Lakers, que tinha Anthony Davis, tinha KCP, tinha Caruso. Era um bom time.
Sim, era um bom time.
É, não acho que foi o melhor que ele jogou. Para mim, o Miami Heat foi o melhor time que ele jogou, com Dwayne Wade e Chris Bosh. E foi aquilo que a gente falou. O LeBron enfrentou o Golden State acho que quatro vezes, e ele perdeu três. Ele Sim. só ganhou naquela que foi aquela virada histórica de 3-1. E foi sensacional, 3-1 para 4-3. Então, eu acho que as equipes em que eles jogaram, as equipes que eles enfrentaram, fomentam esse debate. E o LeBron, acho que teve ótimos adversários, teve bons times, mas o Michael Jordan teve melhores times, ou seja, um elenco de apoio melhor, ou seja, companheiros melhores, mas enfrentou adversários mais fortes. Ele enfrentou o Steve Nash, enfrentou o Isaiah Thomas, enfrentou o Magic Johnson. Na primeira temporada que ele ganhou, que foi em...
Barkley, Red Miller, isso,
é bizarro. 1990-1991, ele ganhou do Lakers em uma série de 5 jogos. Então, eu acho que o Michael Jordan é o maior e é o melhor. Inclusive, eu acho o Michael Jordan mais completo que o LeBron. Apesar do LeBron... O LeBron tem um físico, tem características que são deles, que não existem em mais nenhum jogador na NBA, na atualidade. Mas, por exemplo, o Michael Jordan tem uma questão que é... Vou botar aqui, que é a bola de três. O Michael Jordan, ele sabia arremessar bola de três. O LeBron, ele sabe, mas ele não é tão eficiente como o Michael Jordan. Assim como o arremesso livre. O LeBron, já cansei de ver em muitos jogos da NBA, ele dá airball, ou seja, a bola não vai nem no aro. Isso é arremesso livre, que é algo básico do basquete. Enquanto o Michael Jordan, uma vez ele arremessou de olho fechado.
Zoando de quem não tomba.
Isso aí, converteu a bola. Então, além da questão dos times, acho que a questão atlética pesa também. O Michael Jordan é mais habilidoso. O Michael Jordan já é um armador de fato, diferente do que é o LeBron, que já é um ala-pivô, mas se precisar armar um jogo, ele também arma. Eu tô até dando aqui pontos pro LeBron, né? Tô falando bem do LeBron também, além do Michael Jordan, porque é isso, os dois são tão bons, são dois jogadores grandiosos e uma história tão linda no basquete, que acaba tendo esse debate que é muito bom, mas para mim, o Michael Jordan ainda é o maior e o melhor também. Mas não tira o mérito do LeBron, que conquistou títulos com equipes menos favorecidas e tá aí na história como o maior pontuador da NBA de todos os tempos.
Vocês estão bem de argumento,
hein? Eu concordo sobre o Michael Jordan ser mais completo. Por exemplo, o Jordan, se não me engano, ele foi o primeiro jogador que ele... Acho que foi MVP e o melhor defensor,
Sim.
né? Na mesma temporada. Então você vê que o cara, ele é o melhor atacando, defendendo. E eu concordo em alguns pontos. Principalmente nessa completude dele como jogador.
Sim.
É fato. A gente tem bons argumentos pros dois lados.
Tem. Não, e essa parte do Jordan de defesa... Vamos estender muito também para não ficar infinito o programa. O Jordan, muitos pontos dele decisivos, que ganhavam título, defendiam um jogo, ele roubava a bola, ia pro ataque e acabava com a jogada. Bom, vocês falaram do ativismo, né? Que também conta muito pra mim. E eu falei até no programa do Pelé aqui, que se não existisse o Pelé, o maior atleta de todos os tempos pra mim é o Muhammad Ali. Se o Pelé não existisse, mas o Pelé existiu. Então, eu concordo com essa parte do ativismo também. Acho que são argumentos para os dois lados. Vocês citaram aí, né, o documentário do Chicago Bulls, do Michael Jordan. Então, vamos ouvir Júlio Oliveira com o nosso Lista Negra.
Lista Negra.
Essa voz aveludada, o nosso Júlio Oliveira, narrador aqui da casa. Grande Júlio, um abraço. O Lista Negra, a gente vai indicar, então, aqui o arremesso final. Né? Assistam esse documentário maravilhoso sobre a construção dessa dinastia dos Chicago Bulls, a construção desse time tão vitorioso, que gira, obviamente, em torno da figura do Michael Jordan, esse homem agora sexagenário, né? 60 anos do Michael Jordan. Então assistam esse documentário, são, se não me engano, 8 ou 10 episódios, contando a construção do time, contando o treinador, a escolha depois do Rodman vir para esse time também, a aposentadoria, o assassinato do pai do Jordan. Então é bem completo, documentário maravilhoso, sensacional, para quem é fã de esporte e fã de história. Não precisa nem ser fã de NBA, nem de Chicago Bulls, não. Fã de esporte, fã de história, assista o documentário que é sensacional. Bruninho, quer falar alguma coisa?
Eu acho
levantou
que
o dedinho.
A gente devia incluir Space Jam nessa recomendação.
Então bota Space Jam. Vou botar os dois Space Jam pra não ficar atendendo nem pro Jordan, nem pro LeBron. Os
Nesse
dois
caso,
Space Jam.
Eu sou Michael Jordan, porque o Space Jam 2 não...
O original é o melhor.
É, não. Aquele ali, se passar hoje, eu assisto e sei as falas. Aquilo é maravilhoso. Então tá aí. Fica aí o arremesso final e o Space Jam, principalmente o primeiro. Michael Jordan, Looney Tunes, fazendo o diabo com os alienígenas. Tá certo, galera? Bruninha, João, um beijo pra vocês. Que bom que estavam aqui hoje com a gente. Quer deixar uma palavra final? Quer um abraço, um beijo pra mãe e papai? Quer fazer o quê?
Meu pai amaria ouvir isso aqui, porque ele é super fã do Michael Jordan. A gente assistiu junto as finais da bolha e... Foi bem tenso, porque eu tava lá do lado do Lakers e ele... Michael Jordan, acabou torcendo pro Miami Heat e tal, gostou do Jimmy Butler. Mas enfim, foi muito legal estar aqui com vocês, discutindo, conversando, trocando ideias, sempre muito gostoso, aprender bastante também. Espero que quem for ouvir goste muito do episódio, assim como a gente gostou de estar aqui conversando. E é isso, gente, um beijo, até a próxima Fórmula 1 voltando daqui a pouco, acompanhem com a gente aqui.
Boa.
No GE. Pré-temporada, a temporada começando, e é isso, vamos ver como é que vai sair o nosso maior atleta de todos os tempos, Lewis Hamilton.
A mulher que entrevistou Lewis Hamilton, tá? Essa mulher entrevistou Lewis Hamilton.
Pouca moral, né? Só um pouquinho de moral.
João, um abraço, meu irmão.
Valeu, Marcos. Bruna, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Um debate sensacional sobre Michael Jordan, sobre a sua história, sobre a comparação com o LeBron James também. E pra mim, Michael Jordan é arte, Michael Jordan é basquete, Michael Jordan é esporte, Michael Jordan é o homem negro no topo do mundo. É isso. E também quero mandar um abraço pro meu pai, Carlos Henrique, que é muito fã de NBA, é muito fã de basquete. Então, um abraço pra você, pai. E pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí no Ubuntu, forte abraço, estamos juntos.
Ah, manda pro meu também, então. Valeu, Lúcio, meu papai, já que estamos falando de pai, né? Então tá, um abraço pra todo mundo. É isso, gente, sonzinho subindo aí. Musiquinha do Ubuntu, gostosa e leve. Até a próxima.